Motorola revela smartphones que vão receber o Android Oreo. Xiaomi Mi Mix 2 esgota em menos de um minuto na China. Mães se infiltram em grupo de pedofilia e entregam criminosos à polícia. YouTube aceita pedido de retirada de conteúdo do canal de PewDiePie.
E esses são os destaques do canal Tech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? A Motorola resolveu divulgar sua lista de aparelhos com suporte ao Android Oreo, a mais nova versão do sistema operacional do Google. E a boa notícia é que parte dos smartphones recentes da marca, que foram lançados esse ano, estão aptos a receber atualização. Será que o seu entrou nessa lista?
Como normalmente acontece, a Motorola pretende dar um suporte rápido aos dispositivos compatíveis. O Oreo acabou de chegar aos aparelhos da própria Google, e isso abriu as porteiras para as outras empresas, com a subsidiária da Lenovo prometendo que todos os usuários elegíveis deverão receber o update até o final desse ano. Ainda não temos a data de lançamento específica, mas a ideia é começar a liberar a atualização no outono norte-americano, ou seja, entre setembro e novembro. Os smartphones citados para receber a atualização são Moto Z, Moto Z Force, Moto Z2 Force, Moto Z Play, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S e Moto G5S Plus. Algo que chamou atenção aqui foi a ausência do Moto G4. O modelo de 2016 não aparece na lista, assim como sua versão Plus, marcando o já um tanto esperado fim do suporte ao dispositivo de médio porte.
Poderia ser um show, mas na verdade era só um smartphone. O Xiaomi Mi Mix 2, o novo modelo da marca asiática, que tem como destaque a tela que toma praticamente toda a parte da frente do aparelho, esgotou em menos de um minuto durante a primeira abertura de pré-venda, lá na China, que aconteceu hoje. Para ser mais precisa, as unidades duraram apenas 58 segundos antes de serem completamente vendidas.
A Xiaomi não divulgou exatamente o número de unidades disponibilizadas, mas disse ter liberado um bom estoque para as vendas. Em comunicado oficial, a empresa também comemorou o sucesso do seu primeiro dispositivo com tela infinita e tranquilizou os fãs sobre a disponibilização de novas unidades, afirmando que a produção de aparelhos acontece em ritmo bastante acelerado. A próxima pré-venda acontece no dia 19 de setembro. É mais uma oportunidade para que os interessados adquiram o Mi Mix 2, deixando de fazer parte de uma lista de espera que já conta com mais de 500 mil interessados. Isso também é um recorde para a marca chinesa. Por enquanto, nada de previsão para o Brasil. Depois de uma comemorada chegada aqui no país com smartphones, baterias e outros produtos, a empresa anunciou no ano passado que iria reduzir suas operações e estava desistindo do lançamento de aparelhos por aqui. Além do Mi Mix 2, a Xiaomi também abriu nesta sexta-feira as pré-vendas do seu novo phablet, o Mi Note 3. Ele também esgotou, mas o ritmo de vendas foi bem mais lento.
Um grupo de mães lá na Indonésia se uniu para conseguir revelar criminosos que praticam pedofilia na internet. No início do ano, elas decidiram se infiltrar em um grupo de pedófilos e desmascarar quem estava por lá. Uma das mulheres, mãe de uma garota de 7 anos e de um bebê, contou que o tal grupo tinha milhares de membros e compartilhavam fotos e vídeos de crianças sendo abusadas.
Alguns membros do grupo alegavam ter produzido aquelas imagens fotografando crianças de vizinhos e até mesmo de parentes. Nesse grupo, as vítimas eram chamadas de Loli, diminutivo para Lollipop, que significa pirulito em português. Chocada, a mãe alertou um grupo de amigas, que também são mães, e elas decidiram investigar o tal grupo do Facebook. Então, elas descobriram que os criminosos falavam sobre como se aproximar de crianças por aí, como seduzir uma criança e o que poderiam fazer para garantir que ela não contaria nada para os seus pais. O grupo de mães começou a salvar prints das telas, incluindo conversas, links para as páginas e contatos dos administradores do grupo, e então enviou tudo para a polícia local. O grupo foi tirado do ar pelo Facebook e a polícia conseguiu prender 5 pessoas. Ainda assim, o grupo tinha mais de 7 mil pessoas, que distribuíam pelo menos 400 vídeos e 100 fotos de abusos contra crianças. Além das prisões, a polícia também trabalhou em parceria com o FBI dos Estados Unidos, sendo que um dos suspeitos entrou em 11 grupos de WhatsApp ligado a 11 países diferentes.
O YouTube aceitou o pedido de retirada de um vídeo do canal do PewDiePie. A empresa já tinha confirmado o sucesso da solicitação. Em uma atualização no seu canal, o criador de conteúdo também confirmou a remoção e ainda disse que ganhou um strike de brinde, que é uma forma de punição da plataforma para quem não anda na linha e segue suas políticas.
O pedido foi feito com base em uma lei norte-americana que tornou crime a distribuição de conteúdo protegido por direitos autorais, criada para facilitar atitudes desse tipo por parte de detentores de copyright e desburocratizar o processo. Mas, nesse caso, a solicitação foi feita em retaliação a comentários racistas feitos pelo PewDiePie, em uma medida que gerou críticas e discussões quanto a uma possível distorção das regras. Tudo começou no último final de semana, quando o youtuber sueco fez um insulto racista durante uma transmissão ao vivo. O clipe correu à internet e gerou reações inflamadas de espectadores, incluindo o criador do game Firewatch, que também já apareceu em vídeos do youtuber. Pelo Twitter, ele disse que era hora de impedir que PewDiePie continuasse acumulando milhões com base no conteúdo alheio. Apesar do insulto não ter sido feito em um vídeo que apareceu o game Firewatch, a produtora tem o direito de não querer ver sua propriedade associada a um indivíduo por qualquer razão que seja. E por ser a detentora dos direitos autorais, pode solicitar a remoção do conteúdo caso acredite que ela seja válida. E foi isso que aconteceu nesse caso.
E para fechar as notícias de hoje, ele, André Fogaça, que é o homem que mais dá rolê nesse Canaltech, foi parar em um lugar meio inusitado, uma academia. Sim, mas ele jura que era só trabalho, então vamos ver o que ele foi aprontar por lá.
É isso mesmo, Joy. Eu tô aqui numa academia para poder acompanhar o lançamento da Gear Fit 2 Pro, terceira geração da Gear Fit, que já foi lançada no Brasil algumas vezes e chega agora com duas grandes novidades. A primeira delas é que a pulseira com cara de smartwatch pode afundar, pode mergulhar em água salgada ou doce, é por isso que a gente tá aqui na parte da natação da academia, em até 50 metros de profundidade, bem acima de 1,5 metro da geração passada. Além disso, ele tem suporte ao Spotify com música offline. É só você colocar suas músicas offline, colocar um fone de ouvido Bluetooth e sair para ele escutando suas músicas sem a necessidade de um smartphone por perto. Ele tem GPS, até linha de 1.5 polegadas e uma resolução bacana o suficiente para você ver todo o conteúdo, e como é Super AMOLED, dá para ver o conteúdo numa boa até em luz solar direta. É lançado no Brasil, Gear Fit 2 Pro por R$ 1.200 nas cores preta e vermelha. Vermelha é pro lado de dentro da pulseira, então pro lado de fora é preto. Ele é compatível com Android acima de 4.4, com pelo menos 1,5 GB de memória RAM, e iOS no iOS 9 ou superior, acima do iPhone 5S. Então é isso aí, esse foi o lançamento da Gear Fit 2 Pro. É contigo, Joy!
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
A internet não é tão global como você pensa. Confira a nossa matéria com o pesquisador e escritor francês Frédéric Martel. Pessoas pagam milhares de dólares para ter uma conta verificada no Instagram. China vai proibir o uso das bitcoins e outras moedas digitais.
E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!